vamos falar de economia agora aqui no CBN Total. Em Campinas, o indicador de registros de inadimplentes recuou 0,3% na comparação mensal de abril contra o mês anterior, de acordo com dados da Boa Vista. No resultado acumulado do ano, 5,3% de variação negativa. Na variação interanual, ou seja, entre abril de 2019 e abril de 2018, o indicador cedeu 9%. O que significa isso, então? A inadimplência está diminuindo aqui na cidade de Campinas. Nós vamos conversar agora com o economista da Boa Vista, Vitor França. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Marco.
Bom, esses números, né, de inadimplência diminuindo significa que o poder de compra do consumidor está aumentando e que também a economia dá sinais de recuperação?
Olha, acho que significa principalmente que os consumidores de Campinas estão conseguindo manter as finanças em ordem de maneira geral. O que está acontecendo? Tem menos gente entrando no registro de inadimplente do que a gente tinha tanto no mês anterior, tanto em março, quanto na comparação com o ano passado. Então, de maneira geral, quem está tomando crédito está conseguindo pagar suas contas. Então, é um dado positivo, mas que não necessariamente está correlacionado a uma melhora na economia. A economia, infelizmente, tem frustrado um pouco as expectativas dos economistas, está crescendo menos do que se esperava. E o que a gente tem observado, na verdade, é mais cautela das famílias, um grande aprendizado durante esse período de crise, que tem colaborado para que esses índices de inadimplência mostrem resultados positivos.
Ou seja, então, pode significar que menos gente está comprando, por isso que tem menos gente deixando de pagar?
Exatamente, acho que as pessoas estão mais cautelosas na tomada de empréstimo, assim, acho que essa é uma avaliação que a gente tem feito aqui, porque a economia de maneira geral, se a gente for olhar para os indicadores para além do mercado de crédito, a gente tem um nível de desemprego muito alto ainda, a renda crescendo muito lentamente, as vendas do varejo estão desacelerando desde o final do ano passado, então os indicadores de maneira geral não são muito positivos. Quando a gente olha para o mercado de crédito, é onde a gente tem algumas notícias positivas ainda. Inadimplência está próxima aos menores patamares da história, ela vem caindo ao longo dos últimos 3 anos e esse número reflete um pouco isso. Teve alguma melhora que, sem dúvida, tem ajudado aí essa melhora que a gente tem observado na inadimplência, uma melhora na economia, mas é muito pequena essa melhora. O que a gente tem, na verdade, eu acho que é muito mais cautela, um efeito defasado, uma maior seletividade dos bancos no passado, que diante da crise emprestaram de forma mais criteriosa, e isso tem se refletido positivamente nos dados de inadimplência.
Bom, e quando a gente fala em indicador de recuperação de crédito, né, que aqui em Campinas caiu 0,6 na comparação mensal, o que significam esses números, Vitor?
Então, Marco, é esse indicador que reforça essa leitura que a gente tem do cenário, porque se por um lado o número de registros de inadimplente está caindo, por outro, a recuperação também está caindo. O que é esse dado de recuperação? Ele diz respeito à quantidade de pessoas que estão saindo do cadastro de negativados, aquelas pessoas que não conseguiram pagar as dívidas e depois que elas pagam, elas saem desse cadastro. Ou seja, ao mesmo tempo que cai o número de novos registros de inadimplente, cai também o número de pessoas saindo desses registros. O que isso quer dizer? Que quem entrou está com muita dificuldade de conseguir sair. Então, isso é bem um reflexo de uma economia em compasso de espera. De maneira geral, as pessoas estão cautelosas, estão evitando se endividar para não correr o risco de ficar negativado, mas quem acaba perdendo o controle das finanças e entra nesse cadastro está com muita dificuldade para sair. Tem menos gente saindo, reflexo aí, entre outras coisas, do fraco crescimento da renda do desemprego elevado.
Bom, e quando a gente vê números de 0,5%, né, aqui na cidade de Campinas, a gente fala dessa questão da recuperação do crédito, né, também da queda na inadimplência, são números assim, a inadimplência recuou 0,3, perdão, né, falando do número correto aqui. Significa que assim, a movimentação é muito pequena, mesmo que seja para o lado positivo ou para o lado negativo, é um número quase insignificante por começar com zero, ou isso já significa alguns milhões de reais?
Ó, se a gente olhar no caso da inadimplência, particularmente, a gente tem observado uma queda na inadimplência por um longo período, pelo menos ali desde 2017, que esses indicadores vêm apresentando uma tendência de queda. Então, à medida que eles caem bastante, as novas quedas são cada vez menores, porque muita gente já melhorou bastante esse indicador de inadimplência. Então, ele ainda tem que ser lido, acho, de forma positiva. Uma queda na inadimplência, ainda que muito pequenininha, ela é significativa porque ela está fazendo parte de uma trajetória de queda que a gente já vem observando há algum tempo. Então, é natural, se a gente for olhar os indicadores que complementam esse nosso, como os indicadores do Banco Central, a gente vai ver que a taxa de inadimplência ali está baixa, relativamente estável e próxima dos menores níveis aqui da história que a gente já teve no Brasil. Então, é difícil imaginar que agora, dada essa conjuntura, a gente tenha novas quedas significativas na inadimplência. O que tende a colaborar a médio prazo, daí são medidas estruturais, que mudem estruturalmente esse equilíbrio aí da taxa de inadimplência de equilíbrio. É o caso, por exemplo, da aprovação do cadastro positivo. O cadastro positivo foi aprovado e é uma medida que tende a selecionar melhor bons e maus pagadores. Quem tem um bom comportamento de crédito tende a ter acesso, aí provavelmente vai ter acesso a empréstimos com taxas de juros menores e prazos mais adequados. Daí, quando o cadastro positivo tiver propriamente efeito aí no mercado de crédito, a gente pode começar a ver novas quedas mais significativas na inadimplência.
E quando os bancos, né, instituições financeiras, já que a gente está falando de crédito também, está falando de empréstimos que são feitos, quando as instituições recebem esses dados, né, esses números considerados negativos, elas também se mexem ou é um momento que fica difícil para a pessoa contrair um empréstimo, fazer uma compra parcelada por causa desses números? Não há diferença com isso ou também as instituições tentam se adaptar a esses números para não deixar baixar tanto o número de clientes e a recuperação de crédito?
A tendência é que o mercado todo tenha a se aproveitar, tem que se aproveitar dessa mudança importante que a gente vivencia no mercado de crédito. A tendência é que todo mundo tem de se aproveitar disso para fazer mais empréstimos e melhorar seus resultados, as empresas alavancar suas vendas. Mas, obviamente, a gente tem uma barreira importante ainda nesse mercado para ele deslanchar, nesse momento, pelo menos, que é a incerteza que ainda paira no ar. Assim, ainda há muita incerteza a respeito da capacidade do Brasil de sair dessa crise, de avançar em reformas estruturais. Então, diante dessa incerteza, tanto consumidores quanto empresas tendem a adiar decisões que envolvam endividamento. O consumidor que olha esse cenário pouco nebuloso que a gente está vendo, a tendência dele, se ele pretende trocar um carro, por exemplo, é esperar um pouquinho para ver se o cenário fica melhor, se ele vai ter mais segurança lá na frente, que ele vai conseguir pagar essa dívida para então se endividar. Então, o mercado de crédito, de certa forma, ainda está sendo segurado, né? Está sendo travado um pouco por esse cenário de incerteza que está dominando a economia brasileira.
É, porque ao mesmo tempo que os bancos ou instituições precisam desse cliente, a carteira de clientes é menor, né? O número de clientes é menor. Por isso tem que se procurar essas pessoas aí, fazer algo atrativo para que as pessoas consigam esse crédito, consigam dinheiro para reaquecer, para movimentar o mercado.
Ah, sem dúvida. Há, inclusive, muita oportunidade, mesmo para quem está endividado, de renegociar dívidas com prazos mais adequados, que caibam no orçamento, para sair do cadastro negativado e poder voltar para o mercado consumidor. De maneira geral, há disposição também das instituições financeiras e dos credores, de maneira geral, de rever essas dívidas e, eventualmente, renegociar com prazos e taxas mais adequados para não perder esse cliente, porque esse cliente possa voltar para o mercado de consumo.
Mas existem muitas lojas, por exemplo, que já recusam, né, um pedido de crediário de um cliente, já que ele tem alguma dívida em algum local, ou ele nem comprova a renda, né? Às vezes a pessoa nem dívida tem, mas por causa da renda baixa ou porque não está empregado no momento, a loja não aceita o crediário desse consumidor. Como fazer essa equação aí? Teria que ter uma intervenção da instituição financeira para a pessoa poder voltar a comprar?
Eu acho que nesse sentido, o cadastro positivo, por exemplo, é uma medida positiva, porque esse consumidor, ele vai ter o histórico dele de crédito, vai estar sendo analisado. Então, a partir do momento que ele tem um bom comportamento de crédito, isso tende a refletir no acesso que ele vai ter ao mercado de crédito. Se ele sempre conseguiu pagar as contas em dia, mesmo ele não tem dívida, eventualmente perdeu o emprego, mas o comportamento de crédito dele vai estar registrado. E isso tende a se refletir no acesso dele a empréstimos e as taxas de juros que ele vai pagar.
Mas não que obrigatoriamente a loja, né, o estabelecimento comercial, aceite uma compra parcelada desse consumidor, se mesmo que ele tenha esse histórico positivo, né?
Obviamente que sempre a avaliação de risco vai ser importante na hora de conceder o empréstimo. O que vai determinar isso vai ser, no final das contas, a avaliação de risco. O que o cadastro positivo traz de novidade é que, para fazer essa avaliação, as instituições possam contar com mais informações. Então, tende a ser uma avaliação melhor. De maneira geral, para o mercado crescer também, é importante que a gente tenha competição, é importante que o Banco Central continue regulando o mercado e criando incentivos para realmente a concorrência, para que novas empresas entrem, e daí sim a gente tende a ver uma expansão maior do mercado de crédito também.
Ô Vitor, para a gente fechar a entrevista, né, você já falou de toda a tendência aí, que é algo a médio prazo para que esses números passem a ser positivos novamente, depende de várias ações da economia, mas tem alguma dica que o consumidor pode fazer nesse momento? Claro que você já falou que até facilita, mesmo quem está endividado, buscar uma instituição financeira para renegociar essa dívida, mas tem algo que a pessoa possa fazer que não corra tanto risco para ela poder comprar o que precisa e também tentar sair desse nome negativado ao mesmo tempo?
É fazer planejamento financeiro. Assim, a receita parece simples, mas infelizmente não é todo mundo que segue ainda. Mas o básico é ter as contas sob controle e analisar de fato se uma dívida, se aquela parcela que você vai fazer para adquirir um determinado bem, de fato cabe no seu orçamento. Levando em consideração que nesse processo, numa dívida, por exemplo, de 30 meses, existe risco de você perder o emprego, existe risco de acontecer alguma coisa, por exemplo, a questão de saúde, por exemplo, infelizmente essas coisas acontecem, existe risco de você ter um gasto extraordinário, por exemplo, e acabar não conseguindo pagar a sua dívida. Então, sempre que um cliente vai tomar um empréstimo para adquirir um bem, ele tem que levar esses fatores em consideração. Não só se as parcelas do empréstimo cabem no orçamento, mas levar em consideração também eventos que não estão previstos. Então, além de avaliar o tamanho da parcela em relação ao orçamento, ter sempre uma reserva financeira para garantir que esses imprevistos não vão gerar um desequilíbrio financeiro.
Vitor França, economista da Boa Vista, comentou os dados da própria Boa Vista, né, referentes ao mês de abril deste ano, de uma queda na inadimplência dos consumidores, mas também uma queda na recuperação de crédito, ou seja, significa que tem menos gente comprando e não que tem mais gente pagando as dívidas. Muito obrigado pela entrevista, Vitor. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, eu que agradeço.